Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos mais uma vez neste nosso encontro diário de preparação para a nossa quaresma, neste podcast Um Deus de Miudezas. Eu, seu irmão, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos rumo à Páscoa da Ressurreição. Vamos hoje para mais uma meditação? Nosso tema de hoje, dá pano para manga. Nós encontramos no livro do Gênesis a cena logo inicial ali da relação de Israel com os seus filhos, sobretudo com o seu filho José, José do Egito. E o texto começa dizendo que Israel amava mais a José que a todos os outros filhos. Qual o motivo deste amor superior? Ele tinha nascido na velhice e quis presentear esse filho tão amado, tão querido, com uma túnica de mangas longas, que provava a sua estima, o seu carinho, a sua devoção a ele. E acontece que os irmãos de José ficaram com inveja, porque o pai amava mais ele do que os outros, e começaram a odiar a José, e não começaram mais a falar com ele pacificamente, falar bem, mas tratavam com rispidez, até um dia que decidiram tramar a morte do seu irmão. Me chama a atenção a expressão que eles usaram quando José vinha chegando: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois lhe diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. E aqui existe uma coisa que é muito interessante analisarmos: o processo de ciúmes e de inveja. Acho bom até um pouco discriminar um pouquinho o que é ciúme e o que é inveja, porque as pessoas às vezes confundem e acham que é a mesma coisa. O ciúme, ele é caracterizado pelo medo da perda. A pessoa ciumenta tem medo de perder. É insegura e a sua insegurança gera isso. Se apegou devidamente àquela realidade, àquela coisa, àquela pessoa, àquele sentimento, e ali é temeroso e não quer perder de jeito nenhum. O seu sentimento assim predominante é de ressentimento, fica ressentido. Também se sente humilhado por causa da perda, ou da possibilidade de perder. Já o invejoso, ele quer a posse daquilo que não é dele. Ele quer os atributos, os dons, os carismas do outro. E quando ele não consegue, ele busca destruir o outro. Vejamos que aqui no caso de José do Egito, existe ciúmes. Existe também inveja. Há uma característica muito clara dos ciúmes e da inveja, que os dois partem do excesso de amor próprio. O amor próprio é altamente atingido e por isso gera esses sentimentos de ódio, de violência, de agressividade, de vingança. Sobretudo, é bom distinguirmos a inveja e os ciúmes pelos sentimentos. Como, por exemplo, a inveja é caracterizada pelo sentimento de insatisfação. A pessoa nunca está satisfeita com aquilo que é seu, que é o do outro. Já os ciúmes é um sentimento de tristeza. De tristeza porque a qualquer momento se sente ameaçado em perder. O invejoso sente, neste caso, que não tem e precisa ter e quer ter, enquanto o ciumento teme perder. E aqui temos que lembrar que a inveja é um pecado. É um dos pecados capitais. E eu a chamo de pecado da ingratidão, porque a pessoa não reconhece as suas bênçãos, os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus lhe concedeu, e quer aquilo que é do outro. No Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos uma citação que fala sobre este pecado, a inveja. E assim nos diz o Catecismo, a inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro ou do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um mal grave ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer por causa da sua prosperidade. João Crisóstomo, São João Crisóstomo, também falou sobre isso, dizendo: quereríeis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os vossos progressos dos vossos irmãos, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria no mérito dos outros. Este é o nosso teste. Eu tenho a capacidade de me alegrar com a alegria do outro? Eu tenho a capacidade de me unir à sua alegria? Eu tenho também a capacidade de estar triste com o outro? Participar também da sua dor? Porque tantas vezes nós somos tentados, inclusive, a nos alegrar com a dor do outro, com a queda do outro, com coisas que machucam o outro, para sempre nos sentirmos privilegiados, para sempre nos sentirmos por cima. Isso, para mim, vem muito da falta de autoestima. O que é que cura a inveja? O sentimento de gratidão. O salmista disse: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. É importante lembrarmos sempre as maravilhas do Senhor. Louvar. O louvor é libertador, o louvor é curativo, e precisamos louvar. Não precisamos das coisas dos outros, porque Deus já dispõe aquilo que é nosso. A túnica de José, tão cobiçada pelos irmãos, porque tinham ciúmes do seu relacionamento com o pai e tinham inveja do modo como o pai lhe tratava, inclusive do símbolo da túnica, não coube nenhum dos irmãos. Sabe por quê? Porque a túnica era de José. O que é nosso e não é mais de ninguém. Por isso a gente não precisa ter ciúmes nem inveja. O que não é nosso passa. O que é nosso Deus já nos reservou, e isso é o suficiente. Por fim, eu gostaria de tocar nesse assunto aqui. Aí vem o sonhador. E por fim ele diz: aí veremos de que lhe servem os sonhos. Às vezes o invejoso se manifesta diante de nós querendo destruir os nossos sonhos, querendo dizer que nossos sonhos não valem a pena, querendo dizer que nós só não somos capazes de alcançar aquilo que sonhamos, ou que sonhar é bobagem. Não deixemos ninguém, mas absolutamente ninguém, roubar a nossa capacidade de sonhar. Nós sonharemos, e Deus realizará aquilo que é possível. Sobretudo, desejemos constantemente sonhar os sonhos de Deus. José não foi morto, mas foi vendido como escravo. Mas aqui, lembremos que Jesus também foi. 20 moedas de prata valeu José, 30 moedas de prata valeu Jesus. José serviu para a salvação de seu povo, inclusive dos seus irmãos, que fizeram tal maldade com ele. Jesus também salvou-nos a todos, um por todos. Um por todos. A graça de Deus sempre supera. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Que o Senhor nos ajude a termos sempre o sentimento de gratidão, porque o ingrato, o murmurento, é sempre um blasfemo, porque quem não sabe louvar, quem não sabe rezar, quem não sabe agradecer, xinga a Deus e desconhece a fonte de todas as graças e bênçãos, que é o Senhor. Sejamos gratos, louvemos ao Senhor. Quando alguém chora, devemos chorar com ele. E se sorri, alegremo-nos com ele. Assim a cruz é dividida e carregada por muitos ombros, a alegria é multiplicada e compartilhada por muitos corações. Fazer-se um com o próximo é um caminho, a estrada mestra para fazer-se um com Deus. Estrada da mestra, porque é nesta caridade que está a fusão dos dois primeiros e principais mandamentos. Fazer-se um com o próximo, por amor de Jesus, com o amor de Jesus, até que o próximo, docemente ferido pelo amor de Deus em nós, queira fazer-se um conosco em comunhão recíproca de ajudas, de ideias, de projetos, de afetos, até se estabelecer entre os dois os elementos essenciais para que o Senhor possa dizer de nós: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isto é, até nos garantir, no que depende de nós, a presença de Jesus, e caminhar na vida sempre como pequena igreja em marcha. Igreja, mesmo estando em casa, na escola, na fábrica, no parlamento, caminhar na vida como os discípulos de Emaús, com aquele terceiro entre nós, que dá valor divino a todo o nosso agir. Sendo assim, não somos nós, míseros e limitados, sozinhos e sofredores que agimos na vida. Conosco caminha o Onipotente, e quem a ele fica unido produz muito fruto. De uma célula a outras células, de um tecido a outros tecidos. Fazer-se um com o próximo naquele completo esquecimento de si, que possui quem se lembra do outro, do próximo, sem se dar conta, nem se preocupar com isso. Esta é a diplomacia da caridade, que tem na diplomacia comum muitas expressões e manifestações. E que isso não diz tudo o que poderia dizer, porque o irmão não gostaria, nem seria do agrado de Deus. E sabe esperar, sabe falar, atingir a meta. Divina diplomacia do Verbo que se fez carne para nos divinizar. Ela, porém, tem um timbre essencial e característico, que a distingue daquela de que fala o mundo, para o qual muitas vezes diplomático é sinônimo de reticente ou até mesmo de falso. A diplomacia divina tem isto de grande e de seu, talvez de somente seu. Ela é movida pelo bem do outro, portanto é isenta de qualquer sombra de egoísmo. Tal regra de vida deveria inspirar toda a diplomacia. Isto com Deus é possível, pois ele não é só senhor dos indivíduos, mas rei das nações e de todas as sociedades. Se cada diplomata, no exercício de suas funções, for movido em seus atos pela caridade para com outro país, tanto quanto para com a própria pátria, será de tal modo iluminado pela ajuda de Deus, que concorrerá para estabelecer relações entre os países como as que devem existir entre os homens. A caridade é uma luz e guia, e quem é emissário tem todas as graças para ser um bom emissário. Deus nos ajude e nós nos disponhamos para que o Senhor possa ver do céu este espetáculo novo, o seu testamento realizado entre nós. A nós pode parecer um sonho, para Deus é a norma, a única que assevera a paz no mundo e a valorização dos indivíduos na unidade daquela família humana que já conhece Jesus. Diplomacia Kiara Lubick. Sonhamos com um mundo novo. Sonhamos com a paz. Sobretudo a paz entre nós. Pode ser que nós não tenhamos condições de parar as guerras, os conflitos, as situações dolorosas e sofrimentos causados pela violência do mundo, mas nós podemos fazer isso entre nós. Podemos fazer isso nas nossas relações, daquilo que nos é possível. Sermos promotores de fraternidade e de paz, e não homicidas dos nossos irmãos. Eu me recordo Kiara dizendo: amar a pátria do outro como se fosse a própria. É a mesma coisa de dizer amar a vida do outro como se fosse a própria vida. E é só isso que de fato nos dará a graça e a alegria de nos alegrarmos com quem se alegra e chorar com quem chora. Se a vida do outro for também a minha vida. Não no caráter de dominar a vida do outro, que às vezes a gente compreende querer a vida do outro desta forma, sob meu domínio, sob minha lógica, sob meus aspectos, mas naquilo que o outro nos permite de si vivenciar com ele. Alegrar-nos com as suas conquistas e vitórias e entristecer-nos também nas suas derrotas. Isso já é um grande caminho para a paz. Este sonho de Deus, que também é o nosso sonho. Que ninguém nunca nos impeça de sonhar. Que sejamos promotores de sonhos. Kiara conclui dizendo que aquele que tem a graça de ser um arauto da paz, um arauto de um mundo novo, também tem a graça que Deus concede, a graça de Estado, e é Deus que age. Nos disponhamos a esta obra de Deus para que Ele haja em nós, através de nós, e às vezes por conta dos nossos pecados, das nossas faltas, apesar de nós. E que nos livre da inveja. A inveja que possamos sentir do outro, os ciúmes que possamos sentir do outro, e também nos livre das invejas alheias, dos ciúmes alheios. Um grande abraço e até amanhã.